Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Ingratidão explicável, mais 3 dias assim. Cada vez mais apaixonado por Inês, passei esses dias em embriaguez e em êxtases de amor. Cada vez menos tolhida pelos lhames da confusão, e mais expansiva em seu terno afeto, Inês me exaltava com as revelações dos mais delicados e puros sentimentos. Éramos duas almas em mútua absorção. E como era lindíssima essa menina de 16 anos, que eu já adorava com o idol altardo no meu coração. Que mimosa e admirável criatural. Meus olhos já lhe conheciam o seu rosto formoso, o colo, e zero peito de contorno e de carnadura opulenta. As mãos e os braços de perfeição de estatuaria, tudo mais lhe escondia santo tupudor que eu zelava em elevado e como em religioso respeito. E na penúltima dessas noites encantadas, depois que Inês entrara em nosso quarto de abençoado amor de noivos, e tendo-lhe dado tempo para acolher-se ao leito, eu penetrei no meu céu da terra. Inês estava já deitada e envolvida nas telas do lei, tinha os olhos fechados e, em pudico dissimulo, fingia dormir meio risonha. Um bico de gás esclarecia o quarto. 155, e eu me ajoelhei junto do leito que me era dado partilhar. Com as minhas cobiçosas apoderei-me dos pés de minha nova, puxei dos ramin.
Eu,
em mão opós resistência, lancei para os lados a tela. O lençol finissim, pus a descoberto seus pés, contemplei-os entre as minhas mãos e inundei-os de fervidos beijos. Pés pequeninos oblongos, de branco marfim finos ao tacto, róseos ao fim dos calcanhares. Suaves maravilhosos de forma e de lindeza. Beijei-o, nem sei há quanto tempo os beijava. Quando Inês sentou-se no leito e disse a simular que despertava, e só das santas que se beijam os pés, eu abracei-a com ardor. Na seguinte noite, em gozo de luar pleno e de suavíssimas auras, Inês e eu passeávamos no jardim, trocando beijos e amorosos conceitos. Em instante ousado de mais fervido exaltamento que com um dos meus braços quase dominava Inês. Contornando-lhe a cintura, curvei de súbito a fronte e beijei-lhe com furor sobre o roupão um dos seus seios. Uma de suas tetas virgínas e duras a então vedadas ramem apaixonada, mas dominada e respeitosamente contida avidez. A menina minha noiva fez rápido movimento de oposição, libertou-se da prisão dos braços, artificiou um mômomo de enfado e disse: mal! Fugiu-me e foi correndo subir para o camanchão em cujo banco se sentou. Olhei-a, acompanha com olhos de amante apaixonado. Contamlei a fugitiva naquele caramanchão. Quis segui-la impetuoso de súbito estaquei. Uau! Afigurou-se-me ver Angela sentada no banco do caramanchão. 756. Se estremeci, obumbrei-me. Senti remorso de ingratidão. Quero? Perguntou-me Inês. Vi Angela, ela costumava sentar-se nesse banco e na mesma posição. Inês não me deixou acapabar. Levantou-se rápida e veio celeire para mim. Pobre irmã, murmurou. Temos sido ingratos, disse eu. Amanhã é o sexto dia depois da sua morte. E ainda não fome hoje.
O quê?
Se visitar sua sepultura e rezar pela alma de nossa irmã. Vamos amanhã. Dei ordem para o aluguel de um carro que ao romper do dia seguinte nos levasse ao cemitério de Atumbe. Convidei Flora para acompanhar-nos à triste visita. E nesse momento, a primeira vez depois do dia do enterro, de Angela me lembrei de Poluco. O quis vê-lo, pedi que mão trouxessem. Angela tinha-o recomendado tanto aos meus cuidados, e eu nem um instante me ocupara dele. Má! Flora me comunicou em que Poluco não quisera comer desde a morte de Angela, e que há 2 dias tinha desaparecido. Confrangeu-se meu coração. Reconheci-me muito, muito indigno daquele amor sublimado que consumira a vida de Angela. Revoltei-me contra mim próprio, e lembrando a rate causa qual do meu inqualificável ouvido da santa mártir, senti como raiva aos encantos de Inês, e resentindo olhei e fico para ela. Ah! Vi Inês tão entristecida que todo me abalei, enterneci-me e fi-la assim breve sorrir ao fervor de minhas ternas caricias. 157. Hasta vai-nos na sala, mas sós. Quando ela me sorriu, ajoelhei-me a seus pés e beijei 20 vezes o cetim cor-de-rosa das palmas de suas mãos. Rechiei zero o amor do cão logo que amanheceu, partimos para o cemitério. Íamos tristes e silenciosos. Chegamos aberto o portão e o dia adiante porque sabia. Onde era? No fim de alguns minutos me apontei para uma sepultura pouco distante e disse baixo e comovido. E ali, É aquela. E fui a passos grados, Shay. Soltei um grito de dor. Abaixei.
Pome.
Pollux estava morto sobre a sepultura de Angela. Levei para casa ao meu colo Pollux que morrera, ao que me pareceu, ao correr da última noite. Fiz abrir uma cova no meio de um grupo de russeiras e o jardim que forra de Angela. E eu mesmo lancei nela o fiel Pollux. Eu mesmo enchi de torra com a cova e espalhei sobre esta perpetuas saudades e amores perfeitos. Pollux merecera essas flores, ó.
Oh.
Bem o Shay. Isso que eu fiz não me absolve. Foi muito tarde. Eu reconheço que sou o mais ingrato dos homens. Mas foste tu, Angela, que me obrigaste a desposar Lua, irmã. 158. Agora o amo, adoro perdidamente Ignês, minha doce, minha querida noiva. Angela, perdoa-me. Volvem-se os dias. Cada vez mais apaixonado de Ignês e mais agitado pela sua ternura, pela sua beleza e por seus tesouros de naturais virtudes e de educação, há horas em que, lerendo Ângela, eu pergunto com comovido a mim mesmo o seu amor puro e abençoado que voto a Ignês. Ignês me vota, e a felicidade sem níveis que épibus gozamos na terra, não estarão sendo nos mistérios da eternidade o tormento. Purgatório da alma de Ângela, que senhora casada amara até o extremo de morrer um homem por um homem que não era véu seu me arrerido. E então, ao pensar assim, eu como que bradadava dentro de mim, meu Deus! Creio que Vingela, senhora casada, amou-me, nunca porém se aviltou confessando miser o seu amor, nem eu a ultrajei declarando-lhe o meu. E logo me parecia que voz profunda e misteriosa dizia, coração da senhora casada é como templo santificado. Os palpitar ilícito, delinquente embora abafado, que o mundo não percebe, é profanação do templo, que bramoral do voto sacramentado, é uma nuvem, onde Deus quer somente luz. Eu a pensar ou a imaginar assim tinha momentos de aterradoras apreensões a esperar, e a temer tanzer o meu castigo de amante apaixonado de senhora Akpin, não tinha direito de amar. Orpus luz de consciências de religião, de virtude em tempos de licenciosidade filosófica, e que anula a honra, condena o amor, revoga a família, aniquila a sociedade e decreta a abolição de Deus.
Então,
entretanto, eu era imuensanaente feliz,